em cima do contrato realidade que nós trabalhamos. Então, nada impede tanto esse pacto que já existe do combate ao trabalho escravo há 6 anos, como esse outro que a Presidência da República está tratando, para que as empresas que quiserem assinem um compromisso de fazer algo além da legislação e que vai ser auditado por empresas, porque não são artigos da legislação normatizada. Nós continuamos a fiscalizar e ninguém vai conseguir nos impedir. Nós temos direito de entrar com Polícia Federal em qualquer lugar onde haja indícios de infração. Então, eu estou preocupada de desmontar essa ideia de que está sendo precarizada a fiscalização. Jamais e jamais vamos deixar alguém impedir a fiscalização, e nenhum fiscal vai parar por causa de algum selo, por causa de algum papel. Havendo infração, estaremos presentes. Depois o Zé Guerra pode falar mais sobre isso, que é algo já conhecido, não só nosso, como do mundo inteiro, e que nós estamos usando como prevenção, é uma ferramenta de prevenção. Jamais vai precarizar fiscalização do trabalho. É só para tranquilizar o senhor.
Obrigada, doutora Vera. Também recebemos aqui informação, e aí o senador Marinor, senador Cristóvão Buarque, que já se encontra em nosso meio, é o que preside, na verdade, a frente parlamentar, a subcomissão, né, de combate ao trabalho escravo, já está bem, né, já está aqui no nosso meio, está bem de saúde, senador? Que bom. Sua presença aqui. Mas, assim, recebemos a informação de que há uma minuta de projeto de lei na Casa Civil para aumentar o valor das multas. Então, acho que fica aqui também uma sugestão, uma proposta de encaminhamento desta comissão que reforce, junto à Casa Civil, o encaminhamento do projeto de lei para que possa aumentar o valor das multas, conforme aqui solicitado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais. Vou passar a palavra, então, agora para o doutor Erlan José Peixoto do Prado, procurador do trabalho da 10ª região aqui do Distrito Federal. Doutor Erlan, também 10 minutos. Havendo necessidade, vamos prorrogar por mais 2 minutos.
Bem, senadora Ana Rita, caros colegas da mesa, senhores senadores, deputados, senhoras e senhores. Bem, acho que nós não estamos aqui, pelo menos o Ministério Público, para trazer nenhuma novidade. Acho que estamos aqui mais para manter vivo esse compromisso que todos temos de erradicar o trabalho análogo do escravo no nosso país, né? Então, eu gostaria de brevemente apenas compartilhar uma ou duas preocupações que o Ministério Público do Trabalho tem, compartilhar com os senhores essas preocupações. A primeira delas diz respeito ao fato de que esse discurso em torno da banalização que eventualmente nós estejamos promovendo em torno do trabalho análogo do escravo, seja o grupo móvel, enfim, seja a sociedade como um todo, o discurso em torno dessa banalização e até mesmo de que essa realidade já não mais existe, esse discurso tem chegado ao judiciário. Isso nos tem preocupado bastante. E qual é a repercussão dessa chegada ao judiciário, né? Isso tem afetado muitas vezes as condenações relativas ao dano moral coletivo, que todos sabemos vem sendo até então uma das nossas grandes vitórias nesse combate ao trabalho análogo ao de escravo. Nós temos relatos de colegas do Pará, do Tocantins, no sentido de que o valor dessas condenações tem sido muitas vezes diminuído drasticamente, ou seja, é como se nós estivéssemos nos acostumando a essa realidade e que talvez aquele dano já não fosse tão grande à dignidade dos trabalhadores resgatados. Isso nos tem preocupado sensivelmente. E, de uma maneira geral, uma preocupação bem recente que nós temos tido é que, a partir de pouco tempo para cá, os proprietários rurais flagrados em essa situação têm muitas vezes optado pela judicialização das questões. Isso nos preocupa muito, porque era uma grande vitória de todos nós que participamos do grupo móvel das operações o fato de, durante a própria operação, não é, esses trabalhadores resgatados terem os seus direitos trabalhistas respeitados ali mesmo, não é? Isso sempre foi uma vitória para nós e para eles, obviamente, um motivo de alegria. Mas tem chegado esse momento em que os fazendeiros já não têm querido, ou com a mesma facilidade ou em hipótese alguma, quitar os direitos desses trabalhadores. E com essa judicialização, nós temos aí alguns complicadores, porque sabemos que esses trabalhadores muitas vezes não são daquela região, não é? Sabemos que o Ministério do Trabalho terá uma limitação para prover moradia, alimentação para esses trabalhadores, enfim. Há uma complicação aí. É muito bom ver aqui o Dr. Mário, da AGU, porque nós ontem tivemos a notícia de que eu tenho a cópia dessa liminar, aqui em Brasília foi deferida uma liminar por uma juíza do trabalho, suspendendo uma operação do Grupo Móvel no Mato Grosso do Sul, onde foram encontrados 800 trabalhadores, né? Numa usina de cana-de-açúcar. Então, essa liminar nos preocupa bastante porque foi suspenso o termo de interdição, foi suspensa, inclusive, a possibilidade de que a empresa seja incluída no cadastro de empregadores, na lista suja, não é? Então, a empresa, inclusive, se recusou, no ato da inspeção, a assinar uma mera ata de audiência. Vejam, senhores, que o espírito é de total animosidade, é de confrontação mesmo, não é? Então, veja que precisamos estar realmente todos unidos em todos os flancos, né? Seja no âmbito judiciário, seja no âmbito político e a sociedade civil, porque por mais que estejamos aqui, repito, entre amigos e todos que conhecemos o tema tem que estar sim na pauta do dia, não é? Então, o que eu gostaria de aqui, em nome do Ministério Público do Trabalho, era apenas reiterar esse nosso desejo, esse nosso compromisso com a aprovação da PEC, porque quanto mais tarde a aprovação da PEC, pode ser que os seus efeitos já não sejam tão bem vistos, não é? E tão importantes como atualmente eles seriam. Muito obrigado.
Agradecer, então, doutor Erlan José Peixoto do Prado. Doutor Erlan foi bastante sucinto, mas nos colocou uma preocupação muito grande. Acho que é preciso, doutor Erlan, pensar como que nós, do Poder Legislativo, podemos contribuir melhor para essas questões. Gostaria, inclusive, de receber sugestões de vocês para que a gente possa também oferecer, enquanto senadores da República, a nossa contribuição, na verdade, no combate a esse trabalho. Antes de passarmos a palavra para o doutor José Guerra, eu vou passar a palavra para a senadora Marinor, que tem outro compromisso agora, não vai poder ficar até o final, mas gostaria também de se posicionar e fazer a sua fala. Senadora Marinor.
Bom dia a todos e a todas. Senadora Ana Rita, muito obrigada pela deferência. Eu queria dizer aos nossos parceiros na luta contra o trabalho escravo que cada passo que nós dermos será importante, e por isso eu acho que mesmo que repetidamente nós tenhamos aqui, nesta casa, realizado várias audiências públicas, eu mesma, com pouco tempo de mandato, já estou na quarta audiência pública sobre o trabalho escravo na Comissão de Direitos Humanos. Mas dizer a vocês que eu acabei de aceitar, semana passada, o convite do senador Cristóvão, mesmo com muitas tarefas, mesmo estando à frente de algumas comissões, estou na Comissão de Educação, coordenando junto com o senador Cristóvão o Plano Nacional de Educação, estou na presidência da Subcomissão da Infância e da Adolescência aqui na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Economia da Casa e muitas outras tarefas que são importantes para o enfrentamento da falta de direitos de muitos setores da sociedade. Eu resolvi aceitar o convite porque temos uma referência muito forte no Pará neste trabalho. A nossa trajetória política, os que estão hoje no PSOL, sempre foi de atuar somando esforços com as entidades para ajudar no enfrentamento do trabalho escravo. E um dos nossos parceiros dessa luta, que foi reconhecido nacionalmente, que foi inclusive convidado para esta audiência de hoje, está aqui conosco, que é o senador José Neri, que teve um papel fundamental na legislatura anterior para tornar este debate parte da pauta permanente do Senado Federal. E eu tenho certeza que algumas contribuições significativas foram dadas neste enfrentamento, a partir do belíssimo trabalho do senador José Neri, que me honra hoje de estar na nossa assessoria, né? continuando atuando e ajudando o nosso mandato a trilhar este caminho também. Dizer a vocês que eu estou hoje respondendo pela relatoria da CPI do tráfico humano. Eu fui autora da proposição, já fizemos muitas audiências aqui no Senado, recebendo as autoridades, as ONGs, os núcleos de enfrentamento, e começamos agora, na semana passada, na sexta-feira passada, por Manaus, as diligências, as audiências públicas, as oitivas, pelos estados brasileiros. Temos um calendário que nós vamos fechar agora, por isso eu não vou poder ficar muito tempo. Temos que aprovar um requerimento para poder organizar essa nova etapa de enfrentamento. E todos vocês sabem que o trabalho escravo, ele está inserido em uma das modalidades do tráfico humano. Nós estamos debatendo a questão da migração, nós estamos debatendo a questão do enfrentamento do tráfico também através da CPI. E desde já eu quero anunciar e pedir o apoio das entidades todas que atuam no enfrentamento para que nos auxiliem, porque uma das demandas da CPI solicitadas pelos movimentos sociais que atuam no enfrentamento do tráfico humano é criar uma nova referência nesse debate, que é ouvir as vítimas. Nós temos poucos relatos das vítimas acumulados em relação ao tráfico humano. Então, eu queria pedir o auxílio de vocês, que vocês se integrassem nessa discussão, acompanhassem os nossos calendários pelos estados e nos auxiliassem nessa tarefa. Registrando isso aqui, eu queria reiterar alguns pedidos que já foram feitos, já foi feito pela comissão, já foi feito pelo senador Cristóvão, foi feito reiteradas vezes pelo senador José Neri em relação à questão da PEC. Não vamos dar um passo mais significativo no enfrentamento do tráfico humano se esta PEC não for aprovada. Não é possível. E o governo brasileiro não moveu uma única palha, não tenho como usar outra expressão, desde que nós chegamos aqui, para fazer com que essa PEC pudesse sair da gaveta do Congresso Nacional. Quero aqui apelar mais uma vez ao governo brasileiro, à presidenta Dilma, aos que aqui representam o governo brasileiro, para que esta PEC saia do papel. Os juízes que atuam no tráfico humano estão sendo ameaçados, estão sendo obrigados a dar liminar, a conceder sentenças com revólver na cabeça dos seus familiares. Isso não pode continuar acontecendo. Isso é a realidade da situação do enfrentamento do trabalho escravo no Brasil. Enquanto não houverem sanções que mexam com os bolsos dos responsáveis pelo trabalho escravo, não vai alterar esse quadro significativamente. São esforços, é verdade que tem avanços, é bom que o governo tenha anunciado que vai contratar os 117 auditores, é preciso devolver os recursos que foram contingenciados agora, junto com os 50 bilhões que dizem respeito às passagens, às diárias, porque se isso não retornar para os ministérios, não vai haver um trabalho de fiscalização nos moldes que o movimento tem cobrado e que acha necessário para fazer o enfrentamento do trabalho escravo. Quero aqui me solidarizar com os lutadores dessa frente, dizer da alegria de ter aqui o deputado Domingos, Dutra do Maranhão, anunciar aqui que eu declarei a ele que eu acho que ele deve ser o coordenador político da Frente Parlamentar Mista do Enfrentamento do Trabalho Escravo, porque não só pela sua trajetória de luta e combatividade, mas pelo simbolismo que tem um representante negro que vem de um quilombo, que vem de uma região que sofre as mazelas ainda do trabalho escravo. Então, muito obrigada. Me desculpe não poder ficar, mas eu preciso dar andamento nessa tarefa que, para nós, é fundamental. Bom dia. Obrigada a todos e a todas.
Senadora, eu quero aproveitar a oportunidade para registrar aqui também a presença do nosso deputado federal, Valmir Assunção, que é da Bahia, está aqui também participando e acompanhando esse debate. Também registrar com alegria a presença da nossa ex-senadora Séries, que muito nos honra, né, estar aqui hoje participando também conosco deste importante debate. Vou passar a palavra agora, então, para o doutor José Guerra, que é o representante da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, por 10 minutos, em seguida para o doutor Renato Henry.
Obrigado, senadora Ana Rita. Colegas de mesa, gostaria de saudar os presentes, os parlamentares presentes, e peço licença para ser um pouco bairrista, saudar os parlamentares presentes em nome dos deputados Amaury Teixeira e Valmir Assunção, da minha terra natal, Bahia, que mesmo sendo novatos na Câmara dos Deputados, tem uma desenvoltura de veteranos na luta pelos direitos humanos. Eu creio que a gente está aqui para reforçar esse compromisso, como foi falado pelo colega do Ministério Público do Trabalho, reforçar esse compromisso do governo federal com o combate ao trabalho escravo. Compromisso esse assumido em 95, o que nos prova que o combate ao trabalho escravo no governo federal não é uma política de governo, uma política partidária, é uma política de Estado nacional, e uma política que teve um avanço a partir de 2003, a partir da noção de que o combate ao trabalho escravo, embora seja muito bem construído no Ministério do Trabalho, mas é uma pauta muito mais ampla. O trabalho escravo é uma violação de direitos humanos. E, por isso, a criação, há 8 anos atrás, da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, da qual eu tenho a honra de estar hoje sendo secretário executivo. E, a partir dessa noção do trabalho escravo enquanto violação de direitos humanos e da criação da CONATRAE, uma entidade paritária com representações governamentais, diversos ministérios e da sociedade civil, nós analisamos que houve um grande avanço na luta contra o trabalho escravo no Brasil. E apenas para colocar um ou duas, nós temos a criação do pacto, já citado pela doutora Vera, que talvez o Luiz Machado do OIT, enquanto entidade gestora do pacto, possa fazer uma apresentação mais aprofundada. Nós temos a aprovação da Lei 10.803 de 2003, o aumento da pena para o crime do trabalho escravo, artigo 149 do Código Penal. Nós temos, a partir de proposição do senador José Neri, a criação do Dia e da Semana Nacional de combate ao trabalho escravo, mas, ao mesmo tempo, esses avanços nos levam à reflexão de que não são completos. Por mais que a gente avance, o trabalho escravo necessita de mais avanço no seu combate para a sua erradicação. E, a partir dessa reflexão, a CONATRAE, em 2008, lançou o segundo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que está aqui à disposição dos presentes. Plano esse que avança, além da questão da repressão trabalhista, feita, como já coloquei, de forma brilhante pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal, nos grupos móveis de fiscalização, há também a necessidade de repressão econômica e também de prevenção e reinserção dos trabalhadores resgatados ou vulneráveis aliciáveis, como bem colocou o representante da CPT, Frei Xavier. Então, nisso que eu gostaria de ser breve também e colocar, é que está a nossa pauta. Nós acreditamos que o trabalho escravo, por ser uma atividade que busca a vantagem econômica, nós acreditamos que a repressão econômica talvez seja a melhor forma de combatê-la. E isso nós temos aqui no Congresso Nacional, na nossa pauta legislativa, como grande estrela da nossa pauta legislativa, a PEC 438,